Eu converso aqui nesse momento, com muita satisfação, com o Emerson Reis, consultor imobiliário, para falarmos sobre os desafios na obtenção de moradia para a geração Z. Você que é mais jovem e está nos ouvindo, já se perguntou por que os avós, os pais, aparentemente tinham um pouco mais de facilidade e de acesso na compra de um terreno, na compra de um imóvel, até mesmo na compra de um veículo? Parece que isso era mais fácil e se fazia mais cedo. Por que que hoje isso tem mudado? Por que que hoje o jovem tem apresentado uma certa dificuldade para comprar a sua casa, o terreno, enfim, o apartamento, começar a construir efetivamente o seu patrimônio? Será que é somente questões financeiras? Questões econômicas? Me parece que não. Vamos então conversar com o Emerson sobre isso. Emerson, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, muito obrigado, Marcelo. É uma alegria estar aqui, falar sobre o mercado imobiliário, esse mercado que eu sou apaixonado e já atuo nele há mais de 12 anos.
Bom, então vou começar com essa pergunta, primeiro falando do mercado imobiliário, antes de entrarmos efetivamente aqui na motivação da nossa conversa. O mercado imobiliário hoje tem sido um setor da economia que está muito quente, muito aquecido, né? Temos aí quantos canteiros de obras aí levantando prédios e mais prédios, não só por Cascavel, mas por várias outras regiões. Mas fato é, o mercado imobiliário de hoje, ele está muito diferente do mercado imobiliário do passado?
Muito diferente, tanto o mercado quanto o consumidor, né? O mercado, principalmente, vamos pegar Cascavel aqui, falar da nossa região. É uma cidade que cresceu muito nos últimos anos e a gente teve uma explosão de valores, né, após pandemia. E o que mais empurra a gente hoje é a alta do custo para se construir, né? O valor da construção elevou muito, tanto o valor de materiais quanto de mão de obra. E a alta demanda também que Cascavel vem sofrendo nos últimos anos.
Então, e aqui caminhando para a motivação da nossa conversa, é um conjunto de fatores que levam então a essa mudança de comportamento, de mentalidade sobre a aquisição de um imóvel. As gerações passadas, e podemos aí pegar nossos pais, nossos avós, compraram a primeira casa, às vezes até numa idade em que nós já passamos por essa idade e ainda nós não temos a nossa casa, não é? E por que essa mudança? É uma questão, por exemplo, era realmente mais fácil se comprar uma casa? Ou eram as mesmas dificuldades, mas talvez a mentalidade era outra? O que você consideraria, Emerson?
Acredito que são dois pontos. Era sim mais fácil, né? O valor do imóvel era outra realidade. Não se tinha uma projeção de que o imóvel subiria tanto assim de preço, igual subiu. Mas também houve uma mudança muito grande de comportamento. Se você pegar para analisar as gerações passadas, entravam no mercado de trabalho muito antes do que as novas gerações. As novas gerações hoje, a maioria ainda estão na casa dos pais até os 25 anos, talvez mais, e entram mais tarde no mercado de trabalho, né? Então, logo quando você inicia no mercado de trabalho, é claro que você já não começa com um ótimo salário. Então, os nossos pais, os nossos avós, com a mesma idade do jovem de hoje, de 25 anos, ele já estava numa projeção de carreira muito mais avançada. O ganho dele já era muito melhor proporcionalmente do que é para o jovem de hoje. E é claro que o imóvel era mais acessível, né? O imóvel era outra realidade de preço.
Tanto é que, a depender ali do poder aquisitivo dessa pessoa lá na década de 70, 80, ou até um pouquinho ali dos anos 90, às vezes a pessoa ela conseguia adquirir até mais de um imóvel. Comprava ali a casa principal, no caso a casa para ela e para a família morar, mas também às vezes conseguia já comprar um outro imóvel, já pensando em investimentos, para fazer uma locação, ou às vezes se não comprava um outro imóvel, mas comprava já um terreno. Então havia essa possibilidade, a depender do poder aquisitivo, de comprar até mais de uma propriedade, não
é? É engraçado, a gente vai conversar com alguns clientes nossos antigos, que têm alguns imóveis de locação, e eles começam a contar a história de como que eles compraram um terreno, como que compraram uma casa de um vizinho. E muitas vezes eram valores assim que, perante a renda que eles tinham, eles parcelavam em um ano, dava conta de comprar o imóvel, né? Então era algo muito mais acessível.
E que hoje é impossível.
E eles mesmo brincam, né? Eles brincam que assim, se eles tivessem noção de que o mercado imobiliário tomaria essa proporção, teriam feito um esforço maior e comprado mais.
E outro detalhe também, Emerson, e eu acho que você já deve ter observado isso aí na tua experiência imobiliária. Antigamente, me parece que as pessoas, até pelo tamanho da família, se compravam casas maiores, né? Casas aí de 3, 4 quartos, geralmente aquela casa bem espaçosa, não é? Hoje já mudou isso, né? Hoje a pessoa que sai em busca aí de um imóvel, eu tenho a impressão que quanto menor o imóvel for, para ele já está satisfatório. Tanto é que os tamanhos dos apartamentos mudaram. As casas hoje, se antes num terreno médio se construía uma casa, hoje naquele mesmo terreno já tem gente construindo duas, três casas mais compactas. Isso também reflete no fato da mentalidade da pessoa, de que ela não quer mais um imóvel grandioso, até porque as famílias reduziram, né?
Tem alguns fatores. Um deles é que realmente as famílias diminuíram, né? Cada vez as pessoas têm tido menos filhos. E o outro fator, a gente pode trazer mesmo pela questão do valor do imóvel. Então hoje, vamos lá, a pessoa parte para poder comprar um imóvel, vamos falar de tamanhos. De 100 metros, muitas vezes não é o que a realidade do bolso dele consegue alcançar. Então ele se obriga a vir para um imóvel menor, porque é onde ele consegue ter acesso, é onde ele consegue fazer essa compra, né? Então tem sim a mudança de comportamento, as famílias diminuíram, mas tem também o fator preço versus poder de compra.
E esse detalhe do poder de compra, e aqui eu acho que é pertinente colocar esses dois pontos, que é aquele momento em que, como às vezes o jovem ele ainda não está inserido no mercado de trabalho, ainda mora com os pais e até mesmo não tem ainda um relacionamento consolidado, porque antes tinha aquela lógica, não é? Se você tinha um relacionamento, você casava, então automaticamente você já tinha que pensar no imóvel para sair da casa dos pais. Hoje, como o jovem tem buscado até mesmo um relacionamento mais tardio, ele permanece na casa dos pais. Mas onde eu quero chegar? Como não está havendo essa perspectiva de planejamento, sim, é aquele momento também que o jovem ele fica até confuso se financio, faço consórcio, junto para pagar à vista, o que, que eu faço? Certamente muitos clientes chegam para você com essa, sim, dúvida, não é? Ah, achei esse imóvel bacana, legal, quero comprar, mas eu não sei como comprar, como ter esse capital, financio, consórcio. O que a tua experiência poderia apontar para nós?
Para primeiro imóvel, eu sou totalmente a favor do financiamento imobiliário. Eu não buscaria outros meios. Eu iria diretamente para financiamento imobiliário, porque você consegue fazer uma aquisição mais rápida. Qual que é a maior dificuldade do jovem hoje em comprar o primeiro imóvel dele? É a entrada. Porque a maioria dos financiamentos imobiliários te pedem aí 20% do valor do imóvel. Então você vai para um apartamento de 300 mil, você tem que dar 60 mil de entrada, né? O primeiro imóvel. Só que, principalmente para apartamento, existe situação onde essa pessoa consegue parcelar a entrada durante a obra. Então eu aconselharia esse jovem que ainda não tem o imóvel dele e não tem todo o valor da entrada para poder já chegar e fazer a quitação, comprar algo na planta onde ele possa parcelar. Porque assim, o valor do imóvel não espera. Se a pessoa falar, não, eu vou esperar 3, 4 anos para poder guardar o dinheiro da entrada, aí eu vou atrás de fazer uma aquisição. A realidade é que é o seguinte, a entrada, o poder de compra que ele tem hoje, daqui 3, 4 anos, é totalmente diferente. E o valor do imóvel, ele cresce muito mais rápido do que o aumento salarial, né? Então essa é a realidade. Cada ano que passa, nós estamos perdendo cada vez mais o nosso poder de compra. Então eu aconselho não esperar. Busque alternativas, tem algumas linhas de financiamento habitacionais, alguns lançamentos de imóveis de entrada, onde a pessoa consegue lá e parcelar 100% a entrada dela.
Foi muito legal você tocar nesse assunto das linhas de financiamento, e aqui podemos até colocar nessa seara também, por exemplo, os programas do governo federal, do governo estadual, que colocam ali algumas linhas de crédito também disponíveis para que brasileiros possam adquirir o seu primeiro imóvel. Mas o que me chama a atenção é que muita gente, e foi muito bem colocado você dizer assim, olha, tem gente que espera anos e anos para adquirir um imóvel. E às vezes ele espera porque ele interpreta um financiamento como se fosse assim, aquela dívida quase que impagável. Às vezes tem gente que tem medo de financiamento, porque eu não vou dar conta, eu vou atrasar a parcela, o banco vai tomar meu apartamento, vai tomar minha casa. Então, assim, também tem a questão do planejamento. Ninguém, claro, vai sair fazendo um financiamento às cegas. Se você faz, é porque você tem uma razoável organização. Sim. Alguma coisa você planejou. E se você mantiver esse planejamento, por mais que, claro, as taxas de juros são altas ainda no mercado, tem essa questão financeira que impacta no valor do imóvel, mas fato é, com uma razoável organização, talvez seja possível sim você adquirir um imóvel legal, interessante, bem localizado e que consiga satisfazer aí o desejo da pessoa.
Olha, vou te trazer um dado que é muito interessante. As pessoas, eu vou financiar o imóvel em 30 anos. A média brasileira para a quitação do financiamento imobiliário é 8 anos, da aquisição até a quitação. Isso é média a nível Brasil, envolvendo todos os nichos de imóvel. Então, assim, são pouquíssimas pessoas que demoram 30 anos para poder fazer a quitação do imóvel, porque você pode pagar de trás para frente. Para quem é registrado, né, tem carteira assinada, você pode usar o teu FGTS para poder abater a dívida do seu financiamento. Outro dado que eu acho muito legal falar, mesmo com a taxa de juros alta, eu acho muito importante que o cliente não espere para comprar. O que muda com os juros altos? Muda um pouco a entrada dele e muda a parcela fica mais alta. Mas se mesmo assim ele tem condição e consegue comprar, eu aconselho que ele compre. Porque o financiamento imobiliário, se hoje você faz uma contratação lá, um exemplo, tá? 12% ao ano, no Banco A. Daqui um ano e meio, os juros caem. A Selic baixa, os juros caem lá para 9 ao ano. Eu consigo ir no banco e renegociar. Ou eu posso ir no banco B e vender a dívida para outro banco. Ele quita o banco A e a partir daquele momento a minha taxa de juros passa a ser 9%. E isso fugindo do Minha Casa Minha Vida, tá? Minha Casa Minha Vida aí não. É aquilo que você contratou e você permanece nele. Mas quando você parte para outras linhas de financiamento, você tem essa possibilidade. E em média no Brasil, o valor da parcela do financiamento, ela demora 4 anos para poder cruzar o valor do aluguel. Então assim, você compra o teu imóvel hoje, começa a pagar a tua parcela, o teu imóvel em 4 anos, o valor que ele seria alugado, ele cruza a parcela do financiamento.
Você falava no início da entrevista, Emerson, e me chamou a atenção essa parte, quando você disse assim que hoje adquirir um imóvel está caro devido ao custo de operação para levantar um imóvel. Nesse sentido, até que ponto, aqui vamos entrar um pouquinho até na questão da especulação imobiliária, por exemplo, né? Qual é a percepção de uma pessoa que quer adquirir um imóvel sobre o valor de uma determinada propriedade, valor este que é atribuído por quem? Pelas construtoras, por quem está construindo, pelo setor imobiliário de modo geral. Esse valor que é atribuído ao imóvel, ele está incluído no fato desses custos que você disse inicialmente?
Com certeza. O principal fator é o custo. E eu vou te falar, hoje as construtoras ganham menos do que elas ganhavam alguns anos atrás, devido ao custo do imóvel. Não foi repassado todo ainda, porque o cliente final não consegue. Se a construtora repassar todo o custo que teve, o aumento que teve no pós-pandemia para cá, o imóvel ele teria que corrigir pelo menos mais 20% do que é hoje.
Então não é um exagero apenas da construtora, é uma questão econômica e financeira.
Não é um exagero e tanto não é que várias construtoras, pessoas que edificavam prédios, edifícios, estão parando, porque não fecha mais a conta. Então, assim, isso fica um alerta para o mercado, né? Porque a cidade não para de crescer. Existe uma demanda reprimida muito grande no mercado que está sendo gerado nos últimos 2 anos devido à taxa de juros e poucas pessoas terem acesso ao crédito. Essas pessoas foram para o aluguel. Para quem mora de aluguel em Cascavel ou procurou um imóvel para locação recente, viu o quanto o valor do aluguel subiu. Essas pessoas estão reprimidas querendo comprar o imóvel delas. Assim que os juros baixar, a gente acredita que mais um ano aí no máximo os juros devem baixar, essas pessoas vêm para o mercado comprar. E assim, não vai ter tanta entrega, né? Porque o que tem em construção hoje, se eu pegar aí o médio, o padrão médio, a maioria já está vendido para cliente final. A hora que entregar esses prédios, esse cliente vai morar. Ele não vai colocar o produto para venda.
Bom, você também em algum momento da sua fala falava sobre a aquisição de um imóvel, de um apartamento, principalmente na planta, porque ele acaba tendo ali um valor mesmo que um valor alto, ele acaba sendo um valor um pouco mais atrativo comparado de você já comprar um apartamento pronto ou um apartamento que já esteja ali à venda há algum tempo. Essa seria, talvez, a primeira opção para quem vai comprar o seu primeiro imóvel, observar apartamentos na planta, ou você daria uma outra sugestão, daria um outro caminho?
Assim, vamos lá. Pensando em primeiro imóvel. Pensando em primeiro imóvel, significa que essa pessoa paga aluguel. Se ela tem todo o dinheiro para entrada e ela já consegue comprar o imóvel pronto, ela tem que ir para o imóvel pronto. Ela tem que sair do aluguel. Compra o imóvel dela e vai morar. Se essa pessoa não tem o dinheiro para poder conseguir fazer a aquisição deste imóvel, com certeza a opção é ir para a planta. Ir para a planta, comprar um apartamento parcelado. E assim, na maioria das vezes, não vai ser o imóvel que você sonha tanto. Não vai ter as características que você precisa. Aí eu te falo uma coisa, não deixe de comprar. Se você deseja um imóvel de 3 quartos, por exemplo, mas a tua condição hoje não permite, não espere você ter a condição. Compre um de 2, compre o que você conseguir comprar. Porque no meio do caminho o teu imóvel vai ter a valorização, você pode revender ele com o valor que você já pagou e com essa valorização você vai conseguir fazer um upgrade para um imóvel maior. Ou até mesmo após fazer a quitação, você vai dar ele de entrada no imóvel maior.
Muito bem. Emerson, então chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel, pelas suas explicações, a gente aqui falando um pouquinho sobre essas mudanças que a sociedade vem passando em relação à aquisição do primeiro imóvel, principalmente se compararmos aí as atuais gerações com as gerações anteriores e os desafios disso tudo. Mas fato é que eu acho que o que ficou aqui bem claro na nossa entrevista é que o jovem hoje ele precisa planejar, precisa começar, precisa tirar esse plano, esse sonho aí do papel. Quem é que não sonha, não é, com a casa própria, com o seu imóvel próprio, mas precisa planejar e precisa começar de alguma forma, de alguma maneira, mas precisa realmente ir atrás disso, porque se for esperar o momento ideal, talvez esse momento ideal nunca chegue. Então, Emerson, obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço o convite. Só deixar um recado para as pessoas, não deixe de comprar o seu imóvel. Cascavel, nos próximos 10 anos, vai sofrer um crescimento muito forte. Tem muito lançamento, muita coisa legal vindo para Cascavel. Bairros planejados, novos projetos de condomínios, construtoras de fora de prédios, de edifícios vindo para a cidade. Então, assim, Cascavel vai sofrer um boom imobiliário nos próximos 10 anos muito grande. E aquele imóvel que as pessoas acham que hoje é caro, daqui 5 anos com certeza vai estar muito mais.
Emerson, obrigado pela sua participação.
Obrigado.